Bom, gente, boa noite. Vamos dar início ao debate, então. Eu passo a palavra, então, para os nossos convidados. Ives, quer começar?
Pode ser.
Então, pensando nessa ideia do... que a gente viu no filme, basicamente, no potencial simbólico do som, e um tanto na ambiguidade do som de forma geral, eu estava pensando um pouco nisso, discutindo com algumas pessoas, e a referência do Holocausto Canibal, Cannibal Holocaust, filme italiano dos anos 80, me veio à mente, não especificamente pela questão de captação sonora e uso do som, mixagem, mas pelo que é mais clássico no sentido de trilha sonora, né? Então é um filme, assim, rapidinho, é um filme que mostra como os Yanomami aqui da Colômbia, da Venezuela, são um povo selvagem e tal. Na verdade, tem a ideia de found footage lá dentro. Não vou entrar nisso, mas tem umas cenas bastante violentas. Filme que ficou proibido em um monte de país por um bom tempo. Cenas tipo, vou tomar aqui de uma pessoa empalada e tal, se não tiver problema. E, gente, tem estupro e umas coisas bem pesadas nesse sentido. Então eu vou abrir a imagem aqui. Dá pra ver muito bem, mas também você consegue ter ideia do que tá rolando ali. É uma de empalada. E qual é uma das músicas, a principal, que acompanha durante o filme? Não exatamente nessa cena, mas em uma das cenas de morte, tortura, quando eles botam fogo numa das casas dos Yanomami, é essa daqui, que é a cena que toca de vez em quando no filme. Basicamente, não é a primeira música que eu botaria quando eu olhasse para uma imagem dessas, né? Porque a gente tem um certo costume a pensar, sei lá, em violinos estridentes e aquelas coisas mais básicas de trilha sonora de terror, alguns instrumentos específicos. Mas dá uma ideia, você fica inquieto por uma coisa dessa, não exatamente com medo dessa justaposição tanto esquisita, mas inquieto. E é meio que por essa chave da inquietação e da confusão que eu vou tentar falar um pouco do filme seguinte ali. Então, pesquisando sobre o... lendo algumas críticas e tal sobre o filme, um dos críticos que eu li, cujo nome não lembro se era no The Guardian, ele cita, quando tá falando do filme, que quando ele era criança, ele escutava uma sequência de fitas da BBC, que era uma coleção sobre sons do cinema, etc. E tem um dos volumes, que é o que eu baixei aqui, é esse Death and Horror, vocês podem ver ali em cima. E é cheio de diferençazinhas como, ó, braço cortado, tiros, o gorila louco, umas coisas bem doidas. Deixa eu mostrar só um instante aqui. É justamente isso, sequência de várias coisas que eles usavam no... os artistas de Foley usavam, né? E o Foley, tipo, não tem tradução, porque vem baseado do nome do cara que foi um dos primeiros, dos principais a fazer isso, que era John Foley, John alguma coisa Foley, se eu não me engano. Que é essa técnica de... esse trabalho do cara que tá lá vendo o filme, fazendo sons, que é o que ele fazia ali, especialmente o Máximo e o Máximo, aquela dupla bastante esquisita fazia. E vocês vão pensando, é interessante pensar na potencialidade sonora em si também, e aí, no exercício de pensar isso, eu juntei aqui alguns sons que tem nesse DVD, nesse CDzinho, e editei para formar tentar fazer alguma narrativa aqui.
Thank you.
menos eu fiz isso. Quando eu fiz isso, eu tinha em mente. Quando eu fiz isso, eu tinha em mente uma certa narrativa. Não sei qual é a narrativa que vocês acabaram formando na cabeça de vocês. Mas isso foi um começo para tentar pensar, basicamente, o como o som tem uma potencialidade de confusão ou de inquietação na nossa mente, como, na verdade, outras dimensões, mas aqui, no caso, o som. Então, tá. Por que, é que a gente pode pensar esse filme com a chave da confusão, né? Eu vou pegar alguma coisa que eu tenho aqui para deixar mais organizado. Então, eu acredito que é digno enxergar o Barbarian Sound Studio com essa forma, porque eu não diria, ao passo como vocês podem botar, que ele está ficando maluco conforme o filme passa, né? Aí vocês veem aquela hora que ele se encontra, ou que ele acha que se encontra. Inclusive, aquela cena no YouTube está descrita como Madness Scene, que o filme queima e várias vezes a repetição dele passando nele e você não entende direito o que está acontecendo. Mas eu acredito que tem a ver justamente um argumento de um homem que se torna violento, de alguma forma. E vamos lá. Eu acredito que é digno enxergar Barbarian através da chave de confusão. E apesar de não ser necessário encaixar o filme em gêneros, acredito que o elemento responsável pelo enquadro de Barbarian em filmes de terror, justamente de alguma forma, é justamente essa inquietação. Com efeito, a gente não se depara com monstros como bruxas e demônios que a gente escuta falar, mas a gente escuta justamente não só falar deles, como a gente escuta eles o tempo todo, né? A gente vê as pessoas gravando, a gente não só escuta os sons, como a gente vê a mulher, aquele cara depois gravando os sons aterrorizadores. Então a gente está ciente o tempo todo desse processo de produção sonora, né? O cenário que se expõe em contexto de produção cinematográfica se encaixa perfeitamente nas situações em que os pais dizem aos filhos assustados. Ele até fala um momento: olha só, não precisa disso, é só um filme. Só um filme, né? Uma criança com medo vai chegar para... Ah, não, só um filme. E eu não acho que seja só um filme ou que só um filme resuma isso. Porque esse é o problema, às vezes, quando a gente fala em questões simbólicas, e sem querer aqui, tipo, fechar o conceito de símbolo e signo, mas a gente está acostumado hoje, num período desconstrutivista, em falar que, ah, isso é só social, ou isso é só simbólico, isso é só cultural. Pode ser que seja social, simbólico, cultural, etc. Mas eu não acho que a marcação do só faz sentido. É justamente por ser simbólico, por ser cultural, por ser social, que aquilo é forte pra caramba, né? E o artista de Fallen em si, ele é uma figura violenta. No momento em que ele expõe pra gente o quanto daquilo que a gente acredita ser natural o tempo todo, não é natural, sabe? Por exemplo, o Gilderoy, ele trabalhava originalmente, como a gente vê durante o filme, com esses documentários de vida natural, né? E tem um pequeno episódio de um podcast chamado 99% Invisible, que trata sobre arquitetura, design e tal, que fala justamente sobre isso, sobre esses artistas de Foley de documentários da vida natural. Então eles têm que reproduzir, sei lá, o que seria um lobo andando, o que seria um elefante andando, o que seria... O canto dos pássaros não é difícil, no caso, mas diversos elementos que a gente acredita que são naturais quando escuta o filme. Mas como é que a gente vai falar de algo natural e de algo artificial nesse momento, né? E são essas fronteiras que, de forma geral, a cultura ocidental está acostumada a tratar, que a gente quer guardar com tudo que é possível, sabe? A gente não quer deixar isso sair, isso, a gente não quer ver isso de uma maneira borrada e que isso seja quebrado. Então, quando a gente assiste um filme, a gente vê justamente esse processo artificial, seja lá o que você quer dizer, da produção de som, em si isso já é bastante impactante, eu acho, pelo menos pra mim. E no que diz respeito à confusão no enredo, né? O Gilderoy, ele chega lá, ele já, perto do começo do filme, quer o reembolso dele, e é o tempo todo mandado pro lado e pro outro. Ele não sabe o que fazer. E uma das primeiras cenas que a gente vê também, e que posso pensar como o diretor quer que a gente não sinta... ele quer que a gente se sinta inquieto durante o filme, é como assim que ele vai abrir a porta do estúdio pela primeira vez, corta para a sequência da abertura do filme, do Equestrian Vortex, né? Aquela sequência lá em vermelho, com algumas colagens e tal. E justamente você se pergunta um pouco depois, porque apareceu na tela, assim, né? Do nada. Qual filme que eu estou assistindo, afinal? E acho que essa é uma pergunta que vale a gente fazendo durante o filme. O que é o filme aqui, então? Mas acho que a gente pode falar um pouco mais disso depois. E em geral é isso, assim. Eu acredito que
o que acontece depois, não só em termos de confusão e de inquietação, é a gente ver a transformação num homem tranquilo, fleumático, tipo inglês, sei lá, em uma pessoa violenta, porque o que ele faz ali é bem bizarro, naquela sequência com a garota, com a mulher ali, quando ele basicamente tortura ela, né, de certa forma. E o tempo todo a gente vai tendo esses indícios de que ele vai mudando. Inclusive na cena que o diretor lá, o Santini, chega pra ele e dá a uva, né, e ele come, no final fala, você mudou, né, agora eu vejo que você mudou e tal. E ele não consente muito com isso. Mas pouco a pouco a gente vai vendo como o Gilderoy, ele sai dessa situação também de inquietação, onde ele não sabe o que fazer, onde ele está confuso, e se acomoda com esse ambiente violento, onde o diretor é violento com as atrizes dele, onde o produtor é violento com ele também, com as atrizes, especialmente as atrizes são as que sofrem ali em geral. E é justamente por isso, não tem um momento em que ele fala também, quando ele está reclamando da questão do reembolso, e ele diz o seguinte, né, o produtor lá, o Francesco, fala... Ah, sabe quanta gente tá aqui querendo fazer, não sei o que lá, pedindo dinheiro. Tem gente que faz isso aqui por amor. E depois de um tempo a gente já não vê ele indo atrás do dinheiro, ou recuperando o dinheiro. Então, de certa forma, pode dizer que ele tá fazendo por amor aquilo. Ele começa a se acostumar com o clima bizarro que é trabalhar lá, com as imagens que ele assiste, ou pelo menos em que teoria ele assiste, que são essas imagens horríveis de pessoas sendo esfaqueadas, né, corpos caindo... A questão da brasa na vagina da mulher, que é bastante forte. E o filme segue nessa ideia de uma pessoa que muda e não entende. E um dos aspectos de confusão, eu acredito que seja o momento em que ele começa a ser dublado, certo? Ele começa a ser dublado e, claro, legendado, porque ele está falando italiano. Em entrevista, o diretor ele comenta que isso é uma referência, ou seria também uma referência, aos filmes da época do Giallo, né, que é esse movimento não, mas esse tipo de filme de terror italiano anos 60, 50, 70, que de vez em quando nas exibições de cinema e até em alguns DVDs, você vê do nada assim, os atores começam a ser dublados em outra língua ou por outra pessoa, sabe? Também tem um quesito de referência, mas eu também não quero me prender aqui a referências, porque eu acho legal ver o filme talvez pelo filme, né? E o que ele faz do uso nessa ideia de violência o tempo todo, eu não sei, eu diria que de vez em quando ele reitera as falas dos personagens que conversam com ele durante o filme, que nem agora eu falei do cara que muda e da ideia de que disso do cara que muda. Também tem outro momento em que ele fala lá que você é o cara que chegou aqui e você vai usar toda, quando ele chega pela primeira vez, você vai poder usar toda a sua magia aqui nesse lugar pra fazer o que você faz e tal. E de fato ele usa o poder dele no sentido sonoro, né? E que não é algo a ser desmerecido, como às vezes a gente acredita que, sei lá, o cinema é em primeiro lugar imagem ou coisas do gênero, né? E eu acho que é isso. Eu não quero fechar nada aqui, não tenho um argumento fechado. A ideia eu só proponho esse questionamento do que é artificial, do que é natural. E como esse questionamento é algo que nos inquieta, e que a gente vê o enredo mostra um estudo de um personagem que conforme o diretor, ele não, inclusive o diretor diz que não mostra cenas, essas cenas gore e tal, porque ele acredita que isso funciona em filmes como, sei lá, a Massacre da Serra Elétrica, mas não funciona em filmes como Barbarian Sound Studio, porque se trata de um estudo de personagem, né? E eu sigo nessa ideia de um personagem que se torna violento, de certa forma.
Também é um filme sobre som, né? E daí, eu acho que a ideia de ter a narrativa guiada pelos sons, né? Toda a história, na verdade, do filme que a gente nunca vê, ela é contada pelos sons, né? E pelas narrações que a gente tem durante o filme.
Pelo som, as duas coisas, né? A narrativa também sendo o som, né?
Sim.
Do cara, desse misterioso... Não lembro como é que é o nome do cara lá, que fica operando sempre com a luvinha... A luvinha preta lá.
Luva preta, né?
Parece referência ao Dario Argento e tal.
Sim, com certeza.
E é interessante, tu comentou a crescente da raiva dele também coincide com a própria destruição do filme, né? Que aí, conforme vai chegando no final, as coisas vão dando errado, e aí tem a destruição dos rolos de filme, e depois a atriz substituta que acaba indo embora no meio. Então a impressão que dá também é que o processo de destruição foi causado por ele, de certa forma, né?
Uhum. Acho legal outro, assim, um elemento pontual que eu me lembrei agora, que é interessante, que é, por exemplo, como geralmente, como você falou, que é o som que vai guiando a narrativa, é ele que potencializa certos momentos no filme. Por exemplo, é um filme bastante, sei lá, pé no chão no sentido de como ele faz as cenas e tal, mas tem um momento em que, no momento em que a Teresa, ela volta, diz que está preparada para dar o grito, e ela dá aquele berro, está finalmente certo, a câmera vai indo longe, então finalmente, e o berro dela não é o berro, sei lá, comum que ela fazia antes, era um berro cheio de efeito por cima. Então, como um grito que é bastante surreal nesse sentido e que expressa a violência que ela sofreu, passa pra tela, onde a tela vai indo cada vez mais longe de uma maneira que não é possível pela dimensão da sala, mas nesse momento, tanto o som quanto a imagem transcendem o que a gente toma, sabe, como o concreto, né, o verdadeiro, eu diria.
Uhum. E ao mesmo tempo que a todo momento a gente tem a placa do silêncio, né, uhum, que remete muito também aos filmes do Lynch, né? A gente tem Cidade dos Sonhos, que estava essa questão do silêncio, do noé banda, né? Tudo aqui está sendo dublado, está sendo mascarado, está sendo é uma performance, né? E no filme também ele parece funcionar nesse sentido de que, olha, na verdade, aqui o limite entre o que é o real e o que já não, já foge um pouco do que é o filme, não é, ele tá bem limiar ali, né? Uhum. Ficam se misturando as realidades a todo momento, né?
Acho que esses momentos mais dramáticos do filme são esses momentos de limiaridade mesmo, assim, que justamente a limiaridade é aquele lugar que você não sabe de que lado tá, justamente que é o que deixa, é o que faz ser inquietante, né? Você não tem certeza do que está acontecendo, você não tem certeza do que é artificial, do que é natural, o que essas coisas representam, mas tá tudo muito cinza, sabe? Isso é dramático pro personagem e pra gente como espectadores, assim.
E aí é interessante até ter mencionado o diálogo, que eu acho que até o Felipe vai tratar melhor agora na fala dele, que eu também dei uma pesquisada. Na época do diálogo, eles faziam os filmes geralmente de forma, no cinema mudo, para depois da dublagem, do ponto de vista comercial, eles podem dublar em vários idiomas para conseguir vender para vários mercados, né? Então era um ponto muito comum na época, tu fazer o filme mudo e depois trabalhar em cima das dublagens, né? De cada dos personagens. Felipe, quer começar a tua fala?
Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe. Eu faço, estou me formando agora em economia e eu estudo a indústria cinematográfica. E bom, partindo desse princípio de análise que o cinema é uma indústria e dentro desses aspectos tem a produção, distribuição e exibição, eu preparei minha fala dividida em três partes. A primeira parte é situar aonde o gênero de horror se insere no período abordado pelo filme, que é entre a década de 60 e 70, dentro desses avanços da indústria cinematográfica. Na segunda parte eu vou falar mais particularmente do caso italiano, do cinema italiano e dos giallos. E por fim eu vou fazer um comentário sobre o filme. Bom, para falar sobre o estabelecimento do horror como gênero, eu utilizo um texto de um teórico da literatura que lida com o gótico, que é um teórico inglês chamado David Punter. Dentro desse texto, ele vai falando ele vai trabalhando uma retrospectiva do gênero de horror, desde a influência dos clássicos do cinema mundo do expressionismo alemão, até o estabelecimento do horror como gênero nos clássicos da Universal, e para depois falar sobre as adaptações literárias, tanto do Roger Corman, tanto nos Estados Unidos, trabalhando com os clássicos mais embasados na literatura do Alan Poe, e no caso da Hammer Horror, que é uma empresa inglesa, que trabalha bastante com com adaptações de também literárias de clássico do horror. E bom, na exposição desse texto do David Punter, ele vai chegar a um ponto que ele cita na década de 60 que existe um avanço da maneira que o som se coloca dentro da produção do cinema. E bom, ele cita quatro exemplos que eu acho muito importantes, muito importantes para analisar tanto o papel do Foley quanto o papel do engenheiro sonoro dentro da constituição dessa experiência através do dispositivo cinematográfico. Bom, um primeiro filme que acredito que a grande maioria de vocês conhece é o Psicose do Alfred Hitchcock, de 1960. Que, bom, o Alfred Hitchcock, nesse filme, trabalha bastante com com esses aspectos demonstrados no filme de usar vegetais e outras maneiras de dar um sound design mais efetivo para ter essa experiência sonora das cenas de tensão e cenas de... como que eu poderia dizer? Cenas de agressividade. E é interessante retomar que na década de 60 a utilização da violência gráfica ainda era muito, muito restrita nas audiências do cinema, assim, tanto na produção. E o Psicose tem esse aspecto de não mostrar o aspecto gráfico a primeiro plano, que é uma coisa que também é muito bem desenvolvida no filme do Barbarian Sound Studio. E, bom, outro do filme, o segundo filme citado pelo David Punter é o filme Peeping Tom, do Michael Powell, é um diretor inglês, também da década de 60, que é um filme que trabalha bastante o sound design para criar o clima de imersão. Muito som de... No caso, o personagem principal um diretor de fotografia de cinema. Ele trabalha tanto fazendo um trabalho de fotografia como com assistente na indústria cinematográfica. E bom, tem cenas que ele está no estúdio, tem as gotas de água caindo no processo de revelação dos filmes, e tem toda essa ambiência sonora para dar o clima do filme. E é muito interessante que nesse filme a trilha sonora trabalha bastante a utilização de passagens de música dodecafônica para criar tensão. E bom, esses dois filmes da década de 60 são filmes marcos que pelo fato de inserir o design de som como um fator decisivo dentro da estética escolhida para a narrativa. Os outros dois filmes, um é o do Roman Polanski, de 1968, Bebê de Rosemary, que também tem diversas cenas de tensão guiadas pelo som, e principalmente também tem a trilha sonora magnífica do Christophe Komeda, que tem aquela música que é a canção de Ninar, e o último filme citado por ele já em 1973, que é O Exorcista. O Exorcista, com certeza, é um dos filmes que mas se encaixam nessa estética utilizada no filme que a gente acabou de ver, pelo fato de das cenas de possessão ter essa alteração na mixagem da voz. Você vê, você vai lá, coloca um reverb, muda aqui, muda essa frequência aqui, sobrepõe várias vozes. E esse filme foi considerado um marco porque essa experiência sonora dentro do dispositivo cinematográfico causa um impacto que era ainda muito, muito recente nas audiências. Aí, bom, para se situar agora no ambiente da produção de filme italiano, como o Leonardo falou, tem principalmente na década de 60 e 70, essa orientação para novos mercados. E bom, o gênero giallo, que é um gênero de terror, suspense, horror, É chato trabalhar com certas classificações, porque cada autor usa certas classificações. Se você está analisando pelo viés da indústria, você tem certas classificações. Se você está analisando pelo viés do roteiro, mais literário, tem determinadas classificações. Mas, bom, uma peculiaridade do diálogo é que eles são embasados em fontes textuais de livros de suspense que, tipo, que eram populares na Itália da década de 50 e 60, que eram livros de capa amarela, falando sobre, geralmente, sobre assassinatos em série e algum detetive ou alguma pessoa que começa a pesquisar sobre o caso ou se envolver no caso. E, bom, nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, esse gênero começa a ter bastante sucesso comercial fora da Itália também. E aí que entra o papel mais decisivo do design de som, da engenharia sonora, para trabalhar nessas peculiaridades estéticas do filme italiano em detrimento do filme hollywoodiano, que os filmes que tinham certas que tinham como poderia dizer que eram referências no gênero trabalhavam com determinada estética. E como o David Punter coloca, esse ponto da década de 60, 70, que os quatro exemplos que eles colocam, são pontos de quebra dessa hegemonia estética dentro do gênero de horror. E, bom, como a gente sabe, a experiência da trilha sonora, da engenharia sonora italiana é totalmente... tem muita diferença. Por exemplo, se você pegar as trilhas do Ennio Morricone pro filme Sergio Leone, ele tem aquele filme Sacco e... é um filme sobre dois anarquistas que tem uma música com a Joan Baez que é orquestrada e com som de bateria, som de banda, de rock, assim, que é uma coisa, pô, tu tá vendo um filme onde uma cena gloriosa, o filme narra essa história de dois anarquistas que foram condenados por desavenças políticas, e aí na cena principal toca essa música, que não é uma música apenas orquestrada para dar, é uma música com banda, assim, que é um traço peculiar em um dos grandes cineastas do giallo italiano, que é o Dario Argento. O Dario Argento, em alguns trabalhos, como o Profundo Rosso e o Suspiria, e também no Inferno, ele utiliza músicos de rock progressivo para fazer a trilha do filme. E tem diversas cenas ali que mostram o pessoal trabalhando com aqueles gongos para obter resposta sonora. E aí que é uma coisa muito interessante que lá na Itália tem muito a utilização de músicos junto com esse papel da engenharia sonora para dar certa cara pro cinema italiano, para as produções de horror italiano. E bom, é um outro fator interessante para se analisar é que esse período que se ambientar do filme é um período que também coincide com o que certos autores chamam de The Golden Age of Porn, a era de ouro do pornô, que foi a época que os filmes eróticos, não necessariamente pornô, era um erotismo meio artístico, a utilização da nudez mais, de maneira mais direta, começa a ter atingir as exibições mais não fora do underground, salas grandes, principalmente do que eles chamam de midnight movies nos Estados Unidos. Dentro desse período que vai de 60 e sobretudo a década de 70, que tem aquele filme O Garganta Profunda com a Linda Lovelace, que é um filme que tem bastante retorno comercial e é um filme que é um tanto pornô, abusa das cenas de nudez da cena de nudez. Isso daí vai pelo aspecto industrial e comercial, vai começando a entrar nos filmes de horror. Aí você vê que diversos filmes dessa época, principalmente europeus, tanto no cinema italiano contra francês contra espanhol. Jean Roulin usa bastante nudez nos filmes dele de vampiro da França. A própria Hammer Horror, se você começar a analisar desde os primeiros filmes até os filmes que vão indo daqui 60, 70, vai introduzindo mais nudez, por causa que quando um filme vai entrar em certo mercado comercial, ele vai receber uma classificação. Quanto mais violento ele for, ele vai receber uma classificação mais restringida. E bom, se você já e era muito fácil na época de conseguir acho que era Rated R, que era a mais restringida, a mais alta de coisa de violência. Então, já que o filme ia ser exibido para esse tipo de audiência, eles já colocavam junto um monte de cenas de nudez. No trailer já jogavam aspectos, mostravam as atrizes, a cena de nudez, grito, sangue, a cena de violência gráfica mais absurda que tenha, para ter esse apelo comercial, e que teve muito sucesso na época. E dentro desse período, principalmente na Itália, começaram a ocorrer diversas produtoras que trabalhavam com esse gênero que se chamam de exploitation, nos Estados Unidos foi conhecido como isso, na Europa era conhecido como cinema de horror setentista, tudo era horror, sabe? E bom, e essa temática da bruxa, tem o filme Mark of the Devil, que também, que se eu não me engano, é italiano, década de 60, não, é alemão, da década de 60, que coloca essa procura da a bruxaria, e utilizando bastante a nudez feminina, e dentro desse processo todo, diversos casos de abusos com as atrizes. Esses fatos mostrados de utilizar bastante o grito, o elemento do grito, o grito que na pós, na mixagem, eles alteram toda a sonoplastia feita para dar um impacto diferente, que é uma coisa que valoriza as diferenças estéticas desses dois mercados produtores. E bom, sobre comentários do filme, jogando todo esse retrospecto, é muito interessante ver como um profissional inglês vai caindo de paraquedas no esquema de produção italiano, que é uma coisa diferente do que ele estava acostumado. Tudo bem que dentro do cinema inglês a gente tem na figura do King Russell, que tem o filme Devils, que é baseado no livro do Aldous Huxley, do Demônios de Lodan, se eu não me engano é início 70, que foi um filme que passou de conturbado lá na Inglaterra, e que aborda esse negócio da possessão, mas não caindo diretamente no âmbito da bruxaria. O âmbito da bruxaria é algo bem que foi muito bem desenvolvido pelo cinema italiano, principalmente na figura do já citado Dario Argento, e é esse ambiente que o filme nos mostra. E o que eu acho, o que achei muito legal do filme é que toda a narrativa é trabalhada na centralidade do som, e a gente está vendo a produção da parte sonora de um filme. E bom, isso daí coloca nos guia atenção para toda a importância da ambientação sonora dentro da construção desses filmes, que era uma coisa que, de certo modo, na época que foi colocado, era dado como uma coisa nova. E era uma época de muita inovação dentro do gênero de horror nesse sentido. Não sei se alguém tem alguma pergunta, pode colocar.
Tu comentou a questão, agora veio na cabeça dos gritos ali, né? Porque as mulheres iam. Teve uma época, acredito que foi a mesma época que começou a surgir as Scream Queens, que eles chamavam, né? Que eram justamente mulheres femininas que eram contratadas para fazer os berros dentro do filme de horror, né? E também sobre o curioso também que o diretor do filme, ele é um inglês, né? O diretor do filme do Barbarian, ele é um inglês, e é um filme feito em 2012, né? Então é basicamente um resgate, porque hoje a gente já chegou, acho que no limite do horror gráfico. A gente tem hoje é muito fácil de produzir, muito fácil de encontrar, e a censura em tempos de internet, ela meio que cai, né? A gente até tava numa discussão aí para ver se a gente talvez fosse exibir o Mártires, né, aqui numa sessão do Cinema Mundo, que é totalmente oposto desse filme, porque ele é um filme de horror totalmente gráfico, né? E muito violento também. E então, e o Berberian, ele trabalha ao contrário disso, né? Ele tá, toda a parte gráfica dele, ela é escondida. E a sugestão fica sempre pelos sons, né? Pela narrativa, pelo narrador.
Eu diria que quem canaliza o gráfico é o Gilroy, né? Que não estava esperando nada disso, e é sobre ele que cai, né? Porque, primeiro, não estava esperando fazer filme de terror, não estava acostumado com o terror italiano, como você apontou. E chega lá, uma cultura diferente, claro, da dele. Não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe nem se relacionar com o filme também, sabe? Então, essa tensão toda juntando nele faz o que faz o filme, né? Depois ali, que eu acho que é um personagem...
Sim, ele vai sendo afetado pela toda a carga que ele...
Outra coisa gráfica que é engraçado de pensar, que, em termos assim, além do som e do que é descrito, é a carta da mãe, né? Como ela descreve bizarramente os pássaros, realmente. Assim, não só fala que eles estão mortos, ou fala, as pernas arrancadas. Eu vi um crítico dizendo que esse filme, na verdade, era sobre esses pássaros. Mas eu não sei se eu comprei. Mas é interessante pensar justamente como, inclusive, essa ideia de que ele vai... Que nem um diretor fala, isso aqui não é um filme de terror, isso aqui é um filme real, esta é a vida é assim, a vida é violenta. E ele vê o reflexo disso nos pássaros lá de volta na Inglaterra, sabe? Não é porque ele tá ali que a vida é violenta, ou ele tá ali que essa é a vida... A vida é violenta e é assim, sabe? Eu diria que é assim.
E a carta já chega no momento que ele também já está já tá ali na parte violenta do filme, né? Que é quando ele também já está ficando nesse limiar entre o que é o filme, que não é, e o próprio comportamento dele que
o próprio filme que a gente vê, a gente não sabe o que é, porque aí chega a atriz, a nova Teresa lá, e também proclama aquilo como se fosse ensaiando uma fala de um filme. E ele não entende muito bem, a gente não entende muito bem.
Eu achei isso muito bom, por causa que essa confusão, essa imersão no psicológico do Gilroy é totalmente bem conduzida pelo som que ele está trabalhando dentro do filme, sabe? E quanto mais vai ficando tenso e violento, mais vai se densificando a parte sonora, assim, e bom, esse daí pra mim é o aspecto principal do filme. Mas, e dentro da trama, eu achei interessante essa parte textual não é totalmente confusa, e meio que para tentar compreender a linearidade dentro dos fatos e o que realmente ocorre, ou o que ele tá pensando, a pessoa, quando se perde nessa confusão, ela é totalmente induzida pelo som do filme, e o filme fala sobre produção sonora. E isso eu achei um aspecto genial do que o diretor trabalhou.
Sim, como se a própria imersão do Gilda fosse causada por ele mesmo, né?
É.
De tão bem executado, que estava o trabalho tão exaustivamente, que estava executando a questão dos sons, né? Que essa já perda do separar o que é o trabalho e o que não é, já estava...
Então, justamente, porque a pergunta que a primeira atriz da Teresa faz para ele, que não se responde direito e que fica ressoando, é justamente: você já se perguntou por que eles te contrataram? Eu sei dos filmes que tu fazia antes, por que te contrataram pra isso, sabe? E tu fica, não é com isso que, com esse tipo de produção sonora que ele trabalhava, ele consegue, ele é um, vamos supor, é um técnico. No primeiro momento ele é só um técnico, né? Ele faz o que ele tem que fazer profissionalmente. Mas justamente, eu não sei, eu não quero entrar muito nessa ideia, mas por que eles te contrataram? Talvez porque ele seja o filme de alguma forma, sabe? A experiência, ele, eu não sei explicar, porque ele se vê também lá depois de um tempo.
Mas eu fico com medo, eu fico meio receoso de entrar nessas teorias de que é um filme dentro de um outro filme, dentro de outro filme, porque isso às vezes acaba... Não sei, leva pra uns caminhos meio obscuros, assim, eu acho que eu não tenho competência pra isso, não.
O que eu pegaria é que o que o produtor falou, não, isso daqui não é um simples filme de horror, isso daqui é uma obra de arte, que tinha muito disso daí, porque o filme de terror europeu chegava no mercado americano, que é o que maior comprador, assim, é como uma peça diferente de apenas um filme de terror, entende? Tipo, ah, o filme de terror é
mesmo.
É uma coisa diferente, uma obra. E tem esse também aspecto apelativo de, pô, eu vou ter um filme que tem um sound design mais brutal. Já. E, tipo, provavelmente era um filme que tinha muita violência gráfica pelo que eles escreviam da cena e tinha muito desse daí. Se você pegar e analisar todos os trailers desses filmes, principalmente os que participavam dessas exibições dos Midnight Movies nos Estados Unidos, os trailers são sei o que, violência, nudez, som, barulho, pá, vai. E isso daí era a maneira que vendia o filme lá, e com certeza essa busca pelo perfeccionismo do mais do melhor som, melhor grito, o melhor foi se refletindo no trabalho exaustivo do Gilderoy, guiado por todo esse contexto da produção lá na Itália, que né, porque nessa época mesmo na Itália, se tu parar pra pegar, tem muito filme série B e série C de terror, assim. Eu me lembrei de alguns que até deveria ter trazido aqui. Tem um que eu acho que é Rit Imaginare Ordinare Trecento, que é um filme italiano que, cara, é muito ruim, é psicodélico, mas só que o sound design é bem explorado e cenas de nudez toda hora, assim, tu não entende. E bruxaria, temática de bruxaria, porque é uma temática muito boa para se explorar essa linguagem aí. E também era algo que tinha muito a ver com o cinema europeu. Pô, cinema europeu, bruxas e tal, e toda a trilogia das bruxas do Dario Argento é baseada nessa vertente do horror sobrenatural.
É, o diretor, ele comenta, especialmente no que diz respeito a essa coisa artístico ou exploitation, né, que a gente às vezes põe meio contra, mas um contra o outro, assim, mas ele comenta, falando do Morricone e também do Luciano Berio, que é o cara que gravava com uma artista chamada Kathy Berberian, que é quem faz a referência no título do coisa, que ela era uma artista vocal, uma cantora, e esses dois, esse Luciano, que era um regente, ele gravou com ela um som de tantos minutos lá, que era uma... Parece uns uivos, assim, uma coisa bem, bem diferente. E ele comenta também na... Eu não lembro o nome exato do grupo que o Morricone participava uma época, que era um grupo meio de exploração musical, de certa forma, de coisas experimentais. E essa ideia é onde você está também num limiar entre cultura acadêmica, de certa forma, uma coisa marcadamente artística, e do outro lado... aquela coisa de exploração e de exploitation, de não sei, é um termo bom para exploitation em português, assim. mas é de novo, assim, esses
filmes apelativos.
É, filmes apelativos, né? E fica, é justamente como andar nesse limiar é interessante para ele no filme e nas referências que ele tem, assim.
Mas eu acho que não é até arriscado a gente comentar a questão do filme dentro do filme. É porque realmente a gente está vendo um filme sobre a produção de um outro filme, e os sons, né, é muito interessante que ainda que eles são muitas vezes o guia para a gente entender o que está acontecendo, ele também pode atuar de outra forma, sendo caos, né? E dentro do filme ele a gente tem certos pontos que a gente não sabe mais se é o som do filme que a gente está vendo ou se é o filme ou se é o som da produção do filme que eles estão fazendo. E aí o que vai levando para o final do filme que a gente está vendo, que é essa questão da própria vertigem, né? que o som e as imagens vão trazendo.
Ah, eu não acho que não dê para explorar, eu acho que eu só não sou muito competente para isso aqui agora, assim. mas é legal mesmo pensar dessa forma.
Eu não sei se aqui todo mundo já assistiu Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Para mim esse filme ele também, de certa forma, ele presta homenagem ou conduz o mesmo tipo de, sei lá, de metalinguagem, porque ele trabalha muito a questão dos sons. O próprio David Lynch, desde que ele parou de fazer filme, há 10 anos agora, ele trabalha com sons, né? Ele está produzindo música e produzindo ambientação sonora. Então é também uma forma de entender o quanto a música, o som, a sonoplastia que tu produz, ela pode contar muito da história, né? Quando que às vezes não precisa exatamente de um diálogo ou de imagem, mas né, de uma combinação de coisas que te levem, te façam sentir alguma coisa, ou te deixem perturbado, ou te...
Como eu tinha citado, esse filme do Peeping Tom, do Michael Pollan, da década de 60, ele utiliza muito composições dodecafônicas, sabe? Que não tem uma hierarquia tonal, sabe? E nem, sabe? É tudo meio abstrato e tenso. E pra exatamente nos momentos de que está ocorrendo a tensão no filme. E bom, funcionou muito bem para o gênero de horror. E também o filme, a cena famosa do filme do Hitchcock, né? Coloca ali para ver como o som pode conduzir ou pode te deixar confuso, te deixar tenso. E o jeito que começa a ser explorado isso nessa época vai totalmente de encontro daqueles clichês já estabelecidos na linguagem do horror de tempos antes, assim. E nossa, e esse filme mostra muito, muito bem isso. Bom, vamos explorar da melhor maneira possível para fazer uma obra de arte mais extrema que dá. É interessante.
Lembrei agora também do Irreversível, né? Que ele utiliza ali a parte sonora em baixas frequências, e tinha alguma história sobre que eles pesquisaram qual tipo de frequência sonora causaria náusea ou enjoo na pessoa. Ele combina aquilo com a questão da câmera que vai girando, e tem essa parte do som bem proposital também para desordenar e de causar vertigem, né?
Tem um título de um artigo que eu inclusive não consegui encontrar por esses sistemas de bloquear artigo que tem por aí, americanos principalmente, odeia JSTOR, e que se chama, mas sei lá, eu não consigo nem ler só o resumo, mas o título dele é muito sugestivo e muito bom, que é Nenhum Som é Inocente, que é justamente falando do Berber Sound Studio. E acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar, assim, o som ele não funciona talvez só como guia, né, mas também como um elemento entrópico no filme, e isso não é um problema, é justamente isso que o efeito, às vezes, que a gente deve ter no filme, né? Não um só uma emoção ou só uma linha reta de como enxergar o filme, de como sentir, mas justamente uma experiência um pouco mais junto com o personagem vertiginosa, uhum, também.
Vertiginosa. Bom, gente, até pelo horário aqui, acho que a gente dá para encerrar a sessão de hoje. Agradeço o Felipe, agradeço o Ives também por ter participado hoje.